Oi, eu sou o Gabriel.
E eu sou a Gabriela.
Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre manter contato com quem amamos.
Aqui, qualquer história do dia a dia vira uma reflexão.
Vamos para a conversa de hoje?
Oi, amigo.
E aí, amiga.
Tudo bem?
Sim, que supetão assim. Opa, já estamos gravando.
É, a gente às vezes fala um, dois, três e já, e às vezes, né, bem assim.
Hoje foi, tô gravando.
Desculpa.
Imagina, amiga.
Muito direta.
Até parece, tá muito cedo, amiga, tá muito cedo.
Nem, não tem nem essa desculpa, nem tá tão cedo assim. Pra quem acorda 5 horas,
é verdade,
8 e meia não
é
nada.
Um referencial de quem, né? Aliás,
sim.
Eu acho que isso é uma. Tem muito a ver com o tema de hoje já, né? Referencial, o que é uma coisa para cada pessoa.
Ah, isso me lembrou. Eu vi um meme sobre isso hoje de manhã. Olha, tudo tá todo ligado. Tem um filme com David Bowie que tem uma menina que fala que ela fica repetindo toda hora, assim: "This is so unfair." Tipo, isso é muito injusto. Aí ele fala: tipo, injusto pra quem, sabe? Qual é o seu, qual é o seu referencial?
Olha, que legal, que legal. Eu acho que eu talvez até. Acho que eu sei, eu consigo. É um filme que ele usa tipo um cabelão, assim.
Aham, o cabelo dele é muito doido, como sempre. Acho que é Labyrinth o nome do filme. Eu não assisti, não. Eu tenho que até ver.
Sabe que eu tive um. Eu ia falar que eu tive um doguinho uma vez por pouquíssimo tempo.
Ah, é?
Na época que eu namorava, né, amiga?
Então, ah, é verdade. A Larissa.
Mas não era a Larissa. Tinha a Larissa. Mas uma vez ele achou um... Ele não achou na rua, tipo, ele descobriu um prédio onde estavam... Onde uma pessoa tinha deixado um cachorro na portaria, assim. E abandonado, sabe? Era um condomínio.
Nossa!
E era um cachorro enorme, amiga. Enorme, enorme, enorme.
Tadinho!
Tenho a impressão de que era uma mistura de husky. Mas, bom, vou chegar ao ponto. O ponto era que esse cachorro tinha um olho de cada cor, como o David Bowie. E aí, aí eu queria, só que era uma fêmea, né? Eu queria dar um nome que remetesse ao David Bowie de alguma forma. E aí eu lembro que eu pensei, bom, David Bowie fica muito masculino. Aí eu pensei, ah, o David Bowie tinha, por uma época, atendeu por Ziggy Stardust. Aí eu falei, eu gosto de Stardust, mas assim, é em inglês, só vou pôr em português. Aí o nome da cachorrinha era Poeira das Estrelas.
Que bonitinho. Eu acho que eu conheço vários cachorrinhos assim. Eu já conheci cachorro com nome Bowie, já conheci com o nome de Zig. Poeira das Estrelas. Nunca tinha visto esse nome composto.
Mas ela era carinhosamente chamada de Pupu.
Ah, que bonitinho. Adorei.
Daí um beijo, Pupu, onde quer que você esteja. Ela foi para adoção depois.
Ah, tá.
Mas, amiga, entendi. Eu vou te contar a minha história. Pode ser?
Sim, estou preparada. Conte.
Então, para quem tem ouvido aí os episódios dos... quem tem acompanhado os últimos episódios, né? Sabe que eu tô num momento meio tenso, assim. Tô acessando algumas questões, principalmente relacionadas à ansiedade. Até quando eu te avisei, né, amiga, que eu ia falar sobre esse tema, eu falei, putz, acho que eu tô meio monotemático, né? Tô meio repetitivo. Mas eu acho que essa história que eu vou te contar hoje é um follow-up legal para os últimos episódios, assim. Eu acho que eu dei um passo importante. E aí, talvez, não sei, alguém que esteja passando por uma coisa parecida se sinta minimamente inspirado. Mas a situação é a seguinte, amiga. Você que ouve muitos desabafos meus, sabe que eu tava, além do meu emprego, né, formal, eu também tinha um outro trabalho, né?
Sim.
Que é um trabalho... Que não era a coisa mais desafiadora do mundo, mas me demandava uma energia. E uma energia que eu nem sempre estava disposto a colocar, uma energia que eu nem... Na verdade, às vezes eu nem sabia tão bem como fazer isso, assim. Eu estava meio que me arriscando e tentando dar conta disso. Bom, o fato é que chegou num ponto, né? Então, no fechamento desse mês, e eu decidi que eu não ia continuar mais. Que eu ia pedir para sair, eu ia me demitir. E eu fiquei tentando entender primeiro por que que eu queria sair, assim. Ixi, eu sei se eu provi, mas passou um carro aqui. Eu fiquei tentando pensar o porquê que eu queria sair, e aí eu vi que eu era capaz de listar uma quantidade enorme de motivos, assim. Motivos que diziam respeito a cansaço, ou a questionar a minha capacidade de fazer isso. Cheguei a me abrir para algumas pessoas sobre essa minha vontade de sair, E algumas me alertaram para de que possivelmente eu estava tendo uma síndrome do impostor, assim, né? E eu
Sim.
assumi que era verdade. Eu estava tendo mesmo. A grande maioria dos motivos pelos quais eu estava pensando em desistir não eram motivos referentes a cansaço ou a falta de tempo, eram motivos de eu questionar a qualidade do que eu estava fazendo. E aí eu fiquei alternando entre querer tentar mais, querer sair, querer tentar mais, querer sair. Acho que agora eu vou começar a ser um pouco desconexo, assim, porque me veio muitas coisas na cabeça sobre esse momento, mas eu comecei a questionar muitas coisas sobre mim mesmo, e porque a fuga para mim é um movimento muito comum, né, amiga? Eu troquei de faculdade 4 vezes, acho que já falei isso 1 milhão de vezes aqui no podcast, mas tem outras questões também que envolvem fugir desses feedbacks negativos, fugir das falhas, fugir da possibilidade de descobrirem que eu não fiz uma coisa bem ou que eu falhei, basicamente, né?
Sim.
E aí eu tava, mesmo tendo alternado entre ficar e sair, eu tava decidido de que eu sairia. Decidido de que eu sairia, eu comecei a pensar como eu faria essa fuga, né? Como que eu sairia desse lugar?
Aí você começa a traçar o plano de fuga, né?
O
Tipo
plano
assim,
de
esse vai ser
fuga.
como? Vai ser por mensagem, ligação, pessoalmente?
Amiga, você já pegou o espírito da história inteira, porque eu sou muito bom nisso, né? Eu tenho muita prática
Sim.
nisso. E isso é uma coisa que até me chateia às vezes, porque.
Amigo, I see you. Ainda mais agora que a gente que a gente se fala com muito mais frequência. Eu já sei quando você tá ignorando uma mensagem ou tá esperando muito tempo, aí que eu fico te perturbando mais ainda. Cadê você? Cadê você? Me
Amiga.
responde.
Muito obrigado, tipo assim, você disse tudo,
Ai, ai, a
sacou?
chata.
Você sabe como que é, e eu odeio quando isso acontece, não quando você faz isso, amigo, quando eu fico assim, porque eu me esquivo e eu sei que eu sou muito bom em sair docemente, sabe? Eu sou muito bom em me
Sim.
desculpar e eu sou muito bom em não me indispor com as pessoas. Não, eu acho que parte é do fato ser, de fato ser a pessoa razoável, educada, enfim, mas eu saio bem nessas situações. E
Sim.
eu odeio fazer isso, mas é menos doloroso do que ficar, a maioria das vezes. E lidar com a minha ansiedade, lidar com a frustração. Bom, e eu decidi que eu sairia por mensagem. E aí eu escrevi uma mensagem linda, né, amiga? Eu falei, tipo assim, falei, nossa, eu vou
Foi quase
sair.
uma carta de amor.
Eu vou sair lindamente desse trabalho. Eu escrevi uma mensagem. E aí, mensagem escrita, eu decidi que, ao invés de mandar diretamente para quem me contratou, eu mandaria primeiro para quem me indicou para a vaga, para perguntar o que essa pessoa achava. E aí ele falou assim: ah, espera um pouco, porque agora eles estão de folga. Tipo assim, não vai quebrar a vibe da
Sim.
folga deles com essa mensagem. Espera um pouco. E aí, nesse espera um pouco, eu marquei de sair com a Pamela. Um beijo, Pamela, mais uma vez, como todos os episódios. E a Pam me abriu os olhos para uma coisa muito importante. A Pamela, que também é uma conhecedora desse meu movimento, né? Me chamou a atenção para o fato de que eu estava reproduzindo isso mais uma vez e de que eu já tinha feito esse movimento de fuga tantas vezes, mas tantas vezes, situações tão fortes assim, que eu até hoje passei poucas vezes, e se passei, por situações que todo mundo passa, que é de ser frustrado por alguém, de ouvir feedbacks negativos. Ela falou, Gabriel,
Sim.
não tem como você fugir disso a sua vida adulta inteira. Não tem
Sim.
como. Então ela me encorajou fortemente a marcar uma reunião. E aí ela falou assim, Gabriel, tipo, se permita ser demitido. E eu falei assim, eu falei, mas por que eu vou sofrer? Eu não quero passar por isso. Aí, enfim, e aí. A gente conversando e eu entendi, sabe? Eu falei, bom, o melhor cenário possível dessa situação seria eu ir para essa reunião e ouvir de que o que eu tinha feito não era tão ruim assim, que eles queriam que eu continuasse, né? Era um cenário positivo e mesmo eu estando decidido a sair, eu sairia com alguém falando que o que eu fiz foi bom, né?
Isso seria o ideal que você gostaria de ouvir, é isso?
Amiga, eu não sei se é o que eu gostaria de sair. Gostaria de. Oh, what
De
fine.
ouvir.
Eu não sei se eu gostaria de ouvir, mas eu acho que é o que possivelmente seria menos doloroso.
Sim.
Porque eu estava realmente bem decidido a sair já. Tipo assim, eu já tinha entendido quanto dos meus argumentos eram síndrome do impostor e o quanto eram argumentos práticos mesmo, assim. Tipo, era bem inviável para mim algumas rotinas do trabalho, tipo, ir para esse lugar eventualmente que era longe, enfim. Longe pro que eu tô disposto a fazer agora também, na verdade, né? Que longe é um lugar onde você não quer ir. E
Longe é
aí.
um lugar que não existe, com aquele
É.
livro.
Não, mas já viu essa frase? Longe é um lugar onde você não quer ir e difícil é uma coisa que você não quer fazer. Meritocracia, alô.
Sim, desse jeito.
Mas, bom, vou tentar wrap up, amiga, resumir aqui a história. Eu marquei a reunião. E até o dia da reunião também, eu tive a oportunidade de conversar com a Luísa. Acho que a Luísa ouve o podcast de vez em quando, costumava ouvir pelo menos. Então, beijinho, Luísa, também. Terceiro beijo do episódio.
Costumava ouvir e em algum momento ela desistiu da gente, tô brincando.
É, porque eu lembro que ela postou no Twitter algumas vezes, bem no começo. Eu não sei se ela tá acompanhando ainda, mas eu vou falar para ela ouvir esse, pelo menos. Eu e a Lu, por algum motivo, assim, foi muito aleatório, a gente começou a conversar sobre temas relacionados a, enfim, autoconhecimento e tal. A gente não conversava há bastante tempo. E a Lu acabou me dando várias palavras sobre medo, assim. A gente começou a conversar muito. E era o sentimento que eu tava acessando, assim, né? O medo da frustração, o medo de ouvir coisas negativas. E ela me contou uma historinha que é de uma tirinha que ela viu, que era um menino andando em direção a um lugar e ele encontrava o medo. E na hora que ele via o medo, ele saía correndo, correndo muito, assim. E o medo ia correndo atrás dele, né? Até o momento que ele cansava, ele não conseguia correr mais e o medo alcançava e falava, tipo, por que você tá fugindo de mim? Ele, tipo, não, não quero lidar com você. Aí o medo falava, não, eu só quero te avisar uma coisa. Tipo, ó, isso aqui pode acontecer. Aí ele falou assim, ah, não é que vai acontecer? O medo, não, tipo, é que isso pode acontecer. Vai com atenção, sabe? E aí, a reunião já estava marcada, mas eu fiquei mais preparado, assim, sabe? Eu falei, não, as coisas ruins, elas podem acontecer, não é que elas vão acontecer.
Tipo, o medo é um estado, tipo, é uma coisa natural, né? Assim, a gente tem isso, né, para até para evitar, né, se machucar ou, né, morrer, tipo, sei lá, a gente tem, sei lá, tem que ter um nível, né, de medo, assim, acho que é mais sobre como lidar, né? Como encarar isso e como não fugir, né? Não é evitar o medo.
Sim, e aí, bom, amiga, agora eu falei que ia resumir já, né? Mas agora eu vou resumir de fato. Eu fui até a reunião. Essa reunião, numa reunião que teria que acontecer, independente de eu ter mandado mensagem ou não, porque ela faz parte do pacote do serviço que oferecia, né? Era uma reunião de feedback do trabalho, né? De relatório. E eu decidi que eu faria o seguinte: eu apresentaria o relatório, e no final, dependendo do que eles falassem, eu falaria que eu estava pensando em sair. A única coisa que me faria falar que eu não queria sair era só se eu estivesse achando incrível o que eu fiz. O que era muito improvável, porque não estava incrível o meu trabalho. E aí, não é só síndrome do impostor, é falando de maneira prática. Eu sei que eu não fiz um trabalho incrível. Então, eu estava disposto a apressar o relatório e a sair. E aí, nós começamos a reunião e os chefes lá. Já começaram me demitindo. Tipo assim, eles nem ouviram o relatório, assim, sabe? Mas eles foram muito educados e muito, enfim, não me humilharam, sabe? Falaram de fato: olha, a gente está no momento que a gente precisa fazer investimentos mais assertivos, e a gente viu que você se esforçou, que você deu ideias muito boas, mas a execução em alguns momentos deixou a desejar, a gente esperava alguns resultados que não vieram, a gente sabe que você é muito capaz e que você teve outras questões que nos permitiram fazer as coisas do jeito que você pensou, né? Eles sabem que eu me mudar, eles sabem que eu me mudei, eles sabem que eu comecei outro trabalho, eles não sabem que eu tive uma crise de ansiedade, mas também não precisa saber.
Eles não sabem de todo mundo, de outras coisas que aconteceram com eles. Mas,
Mas
assim, isso
eles.
acontece, né? No trabalho, assim, eles não sabem, né? Tipo, de metade das coisas que estão rolando com você.
E eles foram muito, muito educados, assim, muito tranquilos, e deixaram a porta super, super aberta para o futuro. E aí eu tinha todos os meus argumentos, né, já para sair, mas eu falei, cara, não cabe eu falar mais, sabe? Tipo, deixa eu deixar assim, deixa eu deixar eles tendo feito, porque, cara, eles têm o direito de me falar que eles não gostaram, sabe? E o máximo que eu fiz foi porque eu vi que eles estavam pisando muito em ovos, assim, sabe? Tipo, com muito medo, acho que, de fazer isso. Não medo, mas receio, né? Uma situação muito chata. Aí eu falei, olha, se.
Tentando respeitar, né, ao máximo, assim, tipo, né, saber, tentando entender o limite, né, da outra pessoa também.
Eu falei, olha, se isso acalma vocês de alguma forma, eu sabia que isso era uma possibilidade, eu vim preparado para isso, eu entendo todos os argumentos, inclusive eu acho que é uma coisa super justa, porque, enfim. Falei, tipo, não me demiti, mas falei que eu entendia, que eu respeitava e, enfim, agradeci pela oportunidade e tal. E foi ótimo. E acabou, amiga, essa reunião e eu sobrevivi. Eu não tinha morrido. E aí, o que que foi muito marcante, assim, para mim? Porque a minha primeira crise de ansiedade recente foi na primeira reunião com essas pessoas. Que foi aquele dia que eu te liguei desesperado lá, chorando tal. Tinha sido depois dessa reunião. Uma reunião começa no mês passado, né? E na reunião passada, eu ouvi feedbacks negativos com um tom de esperança. Tipo assim, a gente realmente gostaria que isso fosse diferente para o mês que vem. E a gente acha que dá para melhorar e vamos fazer junto e tal, né? Pensando de forma prática, o conteúdo do que eu ouvi foi melhor do que o conteúdo que eu ouvi dessa vez, né? Porque da outra vez, as pessoas queriam que eu continuasse. Agora elas não querem que eu continue mais. Mas a minha reação na primeira vez e a minha reação na segunda vez foi completamente diferente. Porque na primeira vez, eu tive uma sensação de alívio extremo. Eu comecei a chorar desesperado, porque eu passei o dia inteiro achando que ia morrer. E dessa vez, eu só ouvi o conselho do meu medo, de que é que uma coisa ruim poderia acontecer. Mas não aconteceu. Tipo, aconteceu uma coisa que eu estava preparado, que eu estava preparado para a possibilidade. E ficou tudo bem. E foi isso. Essa é a história, amiga. Eu acho que eu adultei um pouco nesse dia, assim, sabe? Sobre o dia que eu me deixei ser demitido.
Eu acho que dessa história que você conta, assim, o que me vem muito é essa coisa do controle, assim, de querer controlar todas as situações da vida, sendo que não tem, né? Assim, você é quase que, assim, essa história de você querer mandar uma mensagem, sabendo que, ou tendo a sensação de que você ia ser demitido, você queria mandar a mensagem primeiro. É quase que quando você sente que o relacionamento não tá muito bom, e aí você, sabe, quer, ah, eu vou terminar primeiro para evitar que seja uma coisa pior, sabe, de ouvir, tipo, as coisas que não estão dando certo, essas coisas assim. Eu acho que faz parte, né? Eu acho que eu concordo com a Pâmela, né? Que faz parte da vida adulta mesmo, assim, né? De passar por essas situações e que nem sempre você vai ter a palavra final, você nem sempre vai ter controle da situação toda, mas também não quer dizer que você é a pior pessoa do mundo ou que você vai morrer por causa daquilo, né? E tá tudo bem, assim, você só, né, aprendeu e isso talvez vai te ajudar, né, no seu outro emprego ou em outras situações em que você vai se colocar e talvez você não sinta tanto medo. Quando tiver em situações parecidas, né? Porque não tem tanta, né? Não tem necessidade, assim, de se sentir tão ansioso ou com tanto medo, né? De umas coisas, assim, que são apenas normais, que vão acontecer inúmeras vezes, né? E por que gastar tanta energia com uma coisa que vai, simplesmente vai acontecer, né? Mas isso me remete a muitas situações assim que eu também já passei, e acho que isso acontece com muita frequência quando é em relação ao trabalho, né? Levando em conta que a gente, eu não sei, né, a galera mais assim dos 20, 30 anos, acho que a gente não fica tantos anos assim trabalhando no mesmo lugar, né? Acaba trocando de emprego com frequência e vai rolar essa conversa de tipo, ou você vai ter que sair porque arrumou uma coisa melhor, porque não tá se encaixando mais tão bem na sua vida. E eu consigo lembrar, assim, de situações em que eu tive que sair do trabalho, eu tive que ter uma conversa com alguém e falar, olha, não tá rolando aqui, eu vou ter que ir para outro lugar. Mas dava bastante medo mesmo, assim, uma sensação de estar talvez decepcionando alguém ou de não estar atingindo, né, a expectativa do outro. Isso dá traz, né, uma ansiedade, um medo mesmo, assim, de ter que encarar essa conversa ou de ter que ouvir esse feedback que talvez não seja tão legal, né? Mas o curioso disso tudo é que, além da situação do trabalho, eu percebi que os momentos em que eu senti esse medo assim mais forte, para mim, estão mais atrelados com um pouco com timidez, assim, com coisa de ter que apresentar em público, sabe? Mas eu fiquei pensando que coisa, né? Que bobeira, assim, entre aspas, né? Não tô. Tá, é medo e a gente sente isso e tal, mas eu fiquei pensando como que. Por que sentir uma coisa assim tão forte numa situação que tipo que é normal assim, tem muita gente que tem medo, né, de falar em público ou que tem timidez, né, e não consegue. E por que sentir essa coisa assim tão extrema, né, e ficar talvez dias antes da coisa acontecer, ficar sofrendo com isso? E Mas é isso. Falei, falei, não falei nada, amigo.
Não, mas eu concordo com tudo, amiga. Assim, eu concordo, né, sobre, né, a minha opinião, mas eu consigo ver essas coisas todas, assim. Essa coisa de falar em público não é necessariamente um problema para mim, assim. Mas eu tenho outras questões. Eu acho que a minha envolve muito essa sensação de saber como deveria ser feito, de conseguir ver o ideal e a dissonância disso com o que eu entreguei, sabe? E a minha frustração pelos motivos pelos quais eu não consegui fazer, que é o que eu tenho descoberto mais, acessado mais, assim.
Mas eu acho que é legal disso de ver, assim, talvez é que isso se apresenta, esse medo, né, ou a ansiedade nela, né, se apresenta de formas diferentes, né, para cada um, e depende da nossa personalidade, de, talvez é legal pensar, né, assim, qual, nos momentos, né, realmente, quando que a gente sente mais medo e por quê? E isso está atrelado a, sei lá, a sua capacidade realmente, né, de fazer as coisas, ou será que é, né, apenas uma sensação, assim, porque você é tímido, ou porque você, né, tem vergonha das pessoas, sei lá. Eu acho que até pensar, né, nessas diferentes, né, nas categorias ou nos porquês, eu acho que isso ajuda um pouco, né, também a ver que não é um monstro tão grande assim, sabe?
E você falou isso sobre usar isso como uma possibilidade de aprendizado para o futuro, né, para uma próxima experiência. Eu não estava nesse lugar há muito tempo, né, era meu segundo mês, e felizmente o dinheiro que eu tinha conseguido lá era um dinheiro que eu estava focado em guardar, né, então era o dinheiro que eu tinha guardado. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, tipo, é um ramo de trabalho, assim, que eu acho que eu tenho potencial para fazer bem, que eu quero ter mais experiência. E aí o valor que eu tinha guardado do que eu trabalhei lá era exatamente o valor de um curso nessa área. Aí eu já comprei, amiga, eu
Ah,
já
que
comecei.
legal. Isso aí. Tudo bem.
Falei, eu nunca mais vou passar por isso. Nunca mais, é muito tempo,
É,
mas assim,
mas tentar, né?
eu não... Eu não quero passar por isso mais por achar que eu não sei fazer, sabe? Eu quero aprender mais e conseguir fazer melhor. Mas é isso, amiga, minha história. Foi uma coisa, sei lá, foi uma escolha mesmo, sabe? Eu tive que apelar pro racional até o dia da reunião, assim, semana inteira até o dia da reunião. Eu disse assim, não, eu vou fazer essa reunião, eu quero fazer essa reunião. Eu acredito que essa reunião é o melhor para mim, tipo, é um passo no meu amadurecimento, é importante para eu ver que eu não vou morrer. É engraçado quando eu falo bem que eu não vou morrer, porque eu realmente senti a sensação de morte, sabe, amiga? Minha cidade está me levando para esse lugar. E acho que esse foi o ponto alto, assim. Botar essa reunião em perspectiva com a outra, sabe? Acho que é isso que eu tava falando da perspectiva. De ver, tipo assim, nossa, eu evoluí em um mês, sabe? Daquele dia para hoje, assim. É isso. E muito
Obrigada
obrigado, amiga.
a você.
Por estar ouvindo esses desabafos. Obrigado, Pan, Luiz, as meninas aqui em casa, todo mundo que tem me ouvido
A
falar
galera.
sem parar sobre esses assuntos, mas tem sido importante botar para fora, assim. Eu sou muito grato de poder falar sobre isso, assim, de estar vivendo isso num momento da minha vida que eu tenho consciência de que eu tenho que falar sobre e de eu ter construído uma rede de apoio de pessoas que estão dispostas a me ouvir, assim, e trocar. Então, acho que é muito importante. Se você está passando por isso também,
Sim,
converse.
conta
Não
pra
fique
gente.
sozinho.
Obrigado por ter compartilhado, amigo. E é isso. Feliz que você tá. Que você tá adulting, todos nós, né? E tá ajudando a galera.
Ai, sim, eu não quero
Chega, eu
mais.
só quero ser
Chega, tá bom
criança.
já. Acabou. Tá bom pra mim já. Mas, amiga, espero voltar com outros temas em breve. Voltar com temas que não estão ligados à ansiedade. Quero voltar pra falar só de
Ah,
coisa
amigo, mas
boa.
assim, a gente não sei se é muito realista esse desejo, mas assim, eu também quero te ouvir falando de coisa boa, mas se for ansiedade também, estamos aqui.
Ai, não, tenho fé, amiga, que vão vir coisas legais por aí.
Tá
Tá
bom,
bom?
um beijo, amigo.
Muito, muito obrigada,
Obrigada.
amiguinha. Beijinho. Até depois.
Não
Não some,
some, não.
não.
Obrigada por nos ouvir até aqui.
Agora é com você. A conversa continua no @nãosomenão, _ no Instagram e no Twitter.
Até quarta que vem.
Até lá, não some, não.